Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Alexandre Sherman. Existe hoje em dia uma astronomia que seria mais avançada e outra mais atrasada? Eu estou agora pensando em termos assim, internacionais. Os astrônomos do mundo inteiro estão em pé de igualdade ou existem assim, segredos nacionais nessa matéria?
Não, não. Os grandes segredos nacionais nesse quesito talvez estejam não na astronomia, mas na astronáutica.
Na astronáutica, né?
A tecnologia para lançar foguetes, satélites e sondas espaciais. Isso realmente é uma coisa fechada. O Brasil está engatinhando assim, a passos muito lentos nessa história. Nós temos atualmente 3 grandes potências na astronáutica, sendo que uma é uma potência que vive das glórias do passado, que é a Rússia. Eles têm conhecimento e têm tecnologia, mas não têm mais dinheiro. A Europa se juntou e é uma potência espacial. E os Estados Unidos permanecem potência espacial desde o começo da era espacial. E a China correndo por fora agora, chegando assim, muito próximo de se tornar uma potência também. Os primeiros astronautas chineses já são uma realidade. Na astronomia, há um conceito muito mais globalizado e globalizante. Né? Os grandes telescópios que ficam ou no Havaí ou no Chile, eles são compartilhados pelos astrônomos do mundo inteiro. Então, não há assim, segredos de Estado no que diz respeito à astronomia. Eu costumo brincar, eu trabalho no Planetário do Rio. E eu falo, o Rio de Janeiro, as pessoas pensam assim, ah, mas o céu do Rio é tão ruim. Eu falei, por isso que é importante ter um planetário, para trazer às pessoas a sensação do céu real. Porque o céu de verdade, nós não conseguimos ver muito bem aqui do Rio de Janeiro. E por quê? Porque o Rio tem tudo de ruim para uma observação. O Rio é uma cidade muito baixa, está ao nível do mar. Então a camada de atmosfera é muito grande. Brasília, no seu caso, é melhor. Brasília está no Planalto, mas nem assim a altitude é muito grande. No deserto do Atacama, no Chile, ou numa montanha no Havaí, é muito mais alto ainda. O Rio, por ser uma cidade beira-mar, é sempre muito úmido. Brasília não tem esse problema, é seco. E a umidade dificulta a observação. E além do mais, o Rio é uma cidade muito populosa, como é Brasília. Então as luzes da cidade atrapalham. Então os melhores telescópios estão localizados no Chile e geralmente fazem parte de um convênio, de um consórcio de países europeus que fizeram um observatório austral europeu, chama ESO, a sigla em inglês, né, que o Brasil, apesar de não ser um país europeu, faz parte desse consórcio, e os telescópios americanos que estão no Havaí.
Então, Alexandre Sherman já esteve no Havaí, já esteve no Atacama?
Não, eu até por razões... Da minha profissão, eu me especializei no que a gente poderia chamar de astronomia teórica.
Ah, tá certo. Né?
Então, eu não tenho muito contato com telescópios, o que até é uma pena, porque eu poderia... São viagens que me interessariam bastante. Mas mesmo as pessoas que trabalham com isso, hoje em dia a tecnologia está tão avançada que você não precisa mais se deslocar para os lugares para fazer as observações. Você tem uma equipe remota lá, contratada pelo observatório, que mora lá e trabalha lá, e você, como astrônomo convidado ou visitante, você manda os seus dados observacionais e essas pessoas vão fazer esse direcionamento, a imagem é capturada de forma eletrônica e vem via internet para o seu computador. Então você também não existe mais aquela ideia do astrônomo olhando no telescópio com o olho. Isso não existe mais.
Uhum. É preciso ser formado em física para entender os livros de Alexandre Sherman?
Não, de jeito nenhum. Se precisar, eu não fiz o trabalho direito, entendeu? O meu livro, eu costumo brincar muito com a minha mãe. A minha mãe é minha primeira leitora, é minha maior leitora. Ela compra os meus livros e sempre diz que ela não entende nada. O que eu acho muito justo, porque ela não gosta do assunto. Ela compra o livro porque foi o filho dela que escreveu. Então não é a questão da formação técnica que a minha mãe tem, ela não tem interesse pelo assunto. Então, se você é uma pessoa que tem interesse pelo assunto, os livros que eu escrevi são para você. Você não precisa ser formado em nada, você não precisa ter nenhum diploma de nível superior, você precisa gostar do assunto.
Né? Quer dizer, na verdade, se dirige ao público geral e não a alunos de astronomia nem nada.
Exatamente, que é a vivência que eu tenho aqui no Planetário. Há 15 anos trabalhando com pessoal da escola, ensino médio, ensino fundamental, e também com o público geral que nos visita de forma espontânea. Então essa experiência eu tenho há 15 anos. Então, os meus livros não tem como não refletir isso. E aí, se você leu o livro e não entendeu, aí das duas uma, ou realmente você não tem o menor interesse e leu por obrigação, o que acontece às vezes, como é no caso da minha mãe, por exemplo, ou então eu fiz o meu trabalho de forma equivocada. O que, pelo feedback que eu tenho do público, não é o que tem acontecido.
Não,
o pessoal lê e tá gostando do que tá lendo.
E qual o próximo livro a sair?
Olha, o próximo livro a sair... você citou quatro, eu já lancei um livro novo em 2010.
Ah, pois não, só sabe.
Aqui pelo Planetário mesmo,
sim,
que chama O Céu, Histórias e Estrelas. É um livro que eu fiz com um parceiro meu antigo, que é o Fernando Vieira. Foi meu parceiro também no Tempo Que o Tempo Tem, da Jorge Zahar. Nós reeditamos a parceria e fizemos esse livro sobre as constelações. É um livro que foi lançado pela Fundação Planetária, então ele não tem distribuição nacional, ele é vendido apenas aqui no Rio de Janeiro. O próximo que nós estamos trabalhando, e quando eu digo nós, sou eu e Bruno, meu parceiro do Porque as Coisas Caem, é a sequência temática desse livro, chama Porque as Coisas Quebram.
Ah, sim.
É um livro que fala sobre a segunda lei da termodinâmica e a teoria do caos.
E a possibilidade, dado o assunto, né, de que os livros versam, deles serem editados fora do Brasil, por exemplo, ou realmente é um trabalho de divulgação que tem o público aqui no Brasil?
Não, o livro ele tem o seu nicho de público em qualquer lugar do mundo. Eu só acho que o mercado externo
já tem muito disso.
Já tem muito livro sobre isso, entendeu? Então, assim, não é uma aventura que a relação custo-benefício talvez não valesse a pena o investimento nesse porte.
Uhum. Mas então, hoje em dia, Alexandre Sherman seria mais um divulgador, digamos, da astronomia do que um pesquisador, propriamente dito?
Sim. Eu ainda tenho meu contato no CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é onde eu fiz a pós-graduação. A gente sempre tem que manter um mínimo contato com o mundo da pesquisa para também não ser deixado para trás, porque isso evolui muito rapidamente. Mas se você me perguntar hoje, o grande foco do meu trabalho é fazer tanto a educação complementar, né, que é o trabalho que eu faço aqui no Planetário, atendendo e produzindo material para as escolas, e a parte de divulgação que eu faço no Planetário e faço através dos meus livros também.
Uhum. Só para terminar, porque nós teríamos ali matéria para passar horas conversando, né? E não dispomos de tanto...
Eu sou suspeito, porque isso interessa muito, né?
Eu gostaria de saber, você falou há pouco do céu do Rio, né? Que é muito ruim para observação. Talvez até a nossa bandeira seja reflexo disso, né? Porque não há um equívoco, ela foi representada, né? As estrelas como se fossem vistas daqui de baixo e não de quem estivesse lá fora, digamos.
Não, justamente o contrário, né?
Ao contrário,
as estrelas,
né?
Exatamente. As estrelas da bandeira, elas estão invertidas porque elas representam a visão de Deus.
A visão de Deus,
né? A partir do infinito. Que era o método, não porque o céu do Rio é ruim ou o céu de qualquer outro lugar é ruim, porque era o método usado para ensinar astronomia naquela época. As aulas de astronomia aconteciam usando um globo negro. Você conhece o quadro negro. Imagina um globo negro. E aí o professor com giz ia marcando as estrelas naquele globo negro. Então você estava fora do globo. Então você via as estrelas invertidas. É o que a gente chama da visão divina, visão do infinito. Nós, na Terra, na realidade, estamos dentro do globo. E é o que a gente pode ver muito facilmente como o Planetário mostra, uma visita ao Planetário.
Muito bem, então eu convido os ouvintes a visitarem o Planetário do Rio de Janeiro e a lerem os livros de Alexandre Sherman. Muito obrigada, Alexandre.
Eu que agradeço a oportunidade.
Acabamos de conversar com o astrônomo e autor de livros de astronomia, Alexandre Sherman. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.